Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, conforme havíamos dito, o tema de hoje é Vencendo com Josué. E nós vamos trabalhar o texto de Josué, capítulo 1, do versículo 1 a 9. A minha edição é revista e atualizada. O tema Vencendo com Josué, amados, está ligado à questão de caminhar com Josué diante de desafios. Esse texto que nós vamos ler, ele trata de um momento muito específico, muito singular na vida de Josué. Daí a importância dele para nós nesse momento. Estamos começando um novo ano, né? Estamos ainda no início de um novo ano e é natural que tenhamos muitos desafios, né? Que tenhamos muitos sonhos, muitas expectativas. E esse momento da vida de Josué foi um momento em que ele estava assumindo o lugar de ninguém menos do que de Moisés. Então Josué estava, sem sombra de dúvida, não tenho medo nenhum em afirmar isso, Josué estava diante do maior desafio da sua vida. Então esse texto vai nos ensinar como enfrentar os desafios, como encarar os desafios, como ser bem sucedido nos desafios, como nós devemos proceder diante dos desafios que estão propostos para cada um de nós, que nós estamos propondo nos nossos corações e que Deus tem para cada um de nós. Há uma outra particularidade desse texto que me chama muito a atenção e dá maior relevância ainda para ele. É porque aqui é Deus falando diretamente com Josué. É o próprio Deus ensinando a Josué. Então veja, Deus ensinando para Josué como fazer para vencer aquele desafio, é para mim e para você um momento maravilhoso, porque podemos pegar as palavras de Deus e então encaixarmos nossa vida, entendermos como nós devemos proceder. Vamos lá? Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Disponte agora, passe Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, olha que promessa, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. A expressão ser forte e corajoso, aqui na edição Revista Atualizada fala assim, na Revista Corrigida, por exemplo, diz, tenha bom ânimo, né? Esforça-te e tem de bom ânimo. Mas o contexto é o mesmo. Estou citando aqui para poder clarear um pouquinho mais o nosso entendimento. Então aqui, ser forte e corajoso. Na revista E Corrigida, tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de fazer deste livro da lei, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quero tocar em 9 tópicos, 9 ensinamentos vindos direto da boca de Deus, vindos direto do coração de Deus. Tem outros, eu vou ficar com 9 aqui, de forma bem objetiva, amados. Versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Disponte agora. Passe esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O disponte agora, amados, está diretamente ligado à disponibilidade e está diretamente ligado à gestão do tempo. Quantas e quantas vezes tenho ouvido, já ouvi inúmeras vezes, e não tenho dúvida nenhuma do inúmeras aqui, porque foram muitas mesmo, pessoas dizendo: ah, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, eu não tenho tempo, enfim. E falta de tempo, amados, é falta de gestão de tempo. Por isso, Moisés, meu servo é morto, e aí Deus diz para Josué: dispõe-te agora, você vai arrumar tempo agora. Você vai fazer a gestão do tempo. E Deus sabia que a necessidade de gestão do tempo para Josué seria algo imperioso. Por quê? Porque ele ia liderar aquele povo. Josué já tinha uma vida muito corrida. Mas agora ele ia ser o líder principal, ele seria o protagonista daquela história ali. Então ele precisava aprender a ter tempo, porque é preciso, amados, aprender a gerir o tempo, para que nós possamos, então, fazer tudo com qualidade. Senão, mais uma vez, você não vai ter tempo para a família, não vai ter tempo para Deus, não vai ter tempo para a obra de Deus. E desculpa, querido, desculpa, amado, não quero de forma alguma que você se ofenda com o que eu vou falar. Mas essa questão de não ter tempo é falta de prioridade, é falta de saber gestar o tempo, de saber gerir o tempo, de saber colocar tudo no seu devido lugar. O segundo ensinamento, o segundo tópico, está aqui, amados. Quando no versículo 2 também diz, Moisés, meu servo, é morto. Eu quero falar sobre serviço. Falei sobre gestão do tempo, disponibilidade, agora quero falar sobre serviço. Moisés, meu servo, é morto. Disponte agora, passe Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Se a gente pegar no versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Aqui Moisés é chamado de servo do Senhor. E Josué, servo de Moisés. Por quê? Porque essa questão do serviço, amados, ela é significativa na medida em que a pessoa diz assim, eu só sirvo a Deus, não sirvo mais a ninguém. Isso aqui é um erro. Se eu sirvo a Deus, eu sirvo as pessoas que Deus colocou. Ninguém pode servir a Deus sem antes servir aos homens. Então você tem que ser bom servo no seu trabalho, tem que ser bom servo em casa, na sua família, para o seu pai, para a sua mãe, bom servo na igreja, na liderança. Se eu não sei servir as pessoas que Deus colocou, eu não sei servir a Deus. O terceiro tópico, amados, é promessa. Falei sobre disponibilidade, falei sobre serviço, quero falar sobre promessa. Versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Repare, queridos, quem herdou a terra foi Josué e o povo que agora estava com ele, o povo que nasceu no deserto. Mas a promessa foi feita ao povo que estava no Egito. Mas esse povo que estava no Egito, ele morreu no deserto por culpa do pecado, por culpa da murmuração, por culpa da idolatria. Então a promessa foi feita para um, e quem tomou posse foi o outro. Cuidado, amado. Cuidado, querida. A promessa do Senhor necessariamente se cumprirá, porque o que Deus promete sempre se cumpre. Mas muitas vezes, o que Deus prometeu para você, ele vai ter que cumprir em outro. Por quê? Porque você se recusa, por causa da sua incredulidade, por causa da sua insegurança, por causa da sua timidez, por uma série de coisas. Então, a promessa que Deus fez para você, Deus quer cumprir em você. É muito triste, amados, ver que Deus nos prometeu algo e ele tem que cumprir em uma outra pessoa. Aquilo que Deus prometeu para outro, em nome de Jesus, que se cumpra na vida do outro. Nós vamos nos alegrar, nós vamos celebrar, mas é triste quando aquilo que era para nós tem que se cumprir em outro. Um exemplo clássico disso, por exemplo, é os filhos, ver os filhos crescer. Deus prometeu para mim, os meus filhos, vê-los crescer, vê-los se formar, e eu tenho tido essa honra, e peço a ele que continue me dando. Para mim seria uma dor enorme ver o meu casamento quebrar e uma outra pessoa educar os meus filhos. Ou seja, a promessa que era para mim, outro vai cumprir, seria para mim uma dor que eu não consigo nominar. Então assim, meu amado, minha querida, seja ministerialmente, seja do ponto de vista familiar, não sei. O fato é que Deus tem promessas para você e ele quer cumprir em você. Falei sobre disponibilidade, falei sobre serviço, falei sobre promessa, agora quero falar sobre espanto. Versículo 9, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas nem te espantes. Deus sabia que Josué ia ver coisas muito difíceis, que Josué ia passar por situações muito delicadas, decepções, traições e vai por aí afora. Tudo o que acontece quando você está liderando, quando você tem relacionamentos, mesmo que você não esteja numa função de liderança. E a palavra de Deus para Josué é tremenda. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é tremenda. Não fique espantado. Nada de ficar espantado. Não adianta ficar espantado, escandalizado e paralisar. Não pode paralisar, caminha. Não importa o que venha, não fique pelo meio do caminho. Não se deixe congelar. Não se deixe ficar espantado ali e aquilo ali imobilizar você, levar você a uma inércia. Então, amado, você vai passar por momentos muito difíceis. Coisas que você não imagina vai acontecer, mas permaneça caminhando. Como diz o Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então, continue caminhando, mesmo que você caminhe e chore, né? O quinto tema, amados, é a coragem na palavra, para ter integridade na palavra. Versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Então aqui ele precisa de coragem, ele precisa de bom ânimo, para permanecer íntegro na palavra, para fazer tudo aquilo que a palavra de Deus manda, para não se desviar nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda. Haverá momentos em que você será tentado a se desviar, a buscar um atalho, a aceitar certas coisas que você sabe que não estão condizentes com a palavra de Deus. Seja corajoso. E a palavra coragem aqui, ela é perfeita. Porque eu preciso coragem para se manter fiel à palavra de Deus. Às vezes no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, às vezes numa questão pessoal, né, da sua vida secular, às vezes até no seio da igreja, somos levados a aceitar um desviozinho da palavra. Somos levados, no casamento, né, amados? Né? Ah, mas será que eu estou condenado a ser infeliz com essa pessoa? Será que eu não tenho direito de terminar o casamento e ser feliz com outra pessoa? São argumentos que se tornam muito sutis e vão cada vez mais parecendo adequados, mas vão nos levando para o desvio da palavra. Então, cuidado, seja corajoso, permaneça íntegro na palavra, e você colherá os frutos disso. A sexta dica, o sexto ensinamento, querido, é uma promessa de companheirismo com Deus, da companhia de Deus, e isso é qualquer coisa, né? Versículo 5. Deus dizendo para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Isso já é uma promessa tremenda, mas olha só, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E aí Deus é enfático, repetindo, na verdade, o mesmo tema. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e ele vai repetir, não te deixarei, e ele vai repetir, nem te desampararei. Essa é a promessa das promessas. Como fui com Moisés, assim serei contigo. A promessa de que Deus é conosco. A promessa de que Deus está conosco. A promessa que Deus não nos deixará. A promessa que Deus não nos desamparará. Quando tudo está bem, quando você está começando um desafio, essa promessa não parece assim tão significativa. Afinal, Deus está com a gente, Deus é bom, etc. Mas em determinados momentos, a sua fé será questionada. Deus está mesmo com você? É o que o diabo vai sugerir no teu ouvido. Deus, será que Deus não te abandonou? E nessa hora, você precisa lembrar, não importam as circunstâncias. Não importa o que os seus olhos estejam vendo. Não importa que o seu coração esteja se sentindo abandonado. Deus será contigo. Ele não te deixou, não te deixará. Ele jamais te desamparou e ele jamais te desamparará. Deus está dizendo para você que ele é e ele será contigo. Salmo 23, tão conhecido, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A sétima promessa, amados, aí é esforço. É uma promessa, ao mesmo tempo, pedindo algo de nós, né? Ser forte e corajoso. E vai repetir a expressão 3 vezes. Versículo 6, ser forte e corajoso. Versículo 7, começa, tão somente ser forte e corajoso. E versículo 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Já falei aqui no início, amados, durante a leitura do texto, no texto sagrado, que ser forte e corajoso é a expressão usada na edição Revista Atualizada. Na edição Revista Corrigida, porque a Bíblia tem algumas versões, é o mesmo contexto, mudam só as palavras, até para facilitar o nosso entendimento. Diz, né, tenha bom ânimo, o corajoso é ter bom ânimo, e o ser forte é esforça-te. Por quê? Porque é preciso esforço. Até o reino de Deus é conquistado por esforço. Isso é muito significativo, porque às vezes a gente pensa que como Deus está com a gente, né? Deus prometeu não nos abandonar, então está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo, mas não exclui o fato de que eu vou precisar de muito esforço. De muito esforço, mas de muito esforço. É preciso esforço para estudar, é preciso de esforço para trabalhar, é preciso de esforço para vencer na vida. Quantas pessoas, por falta de esforço, ficam culpando a Deus porque a vida não vai para frente? Ah, mas eu sou fiel, eu vou à igreja. Irmãos, olha só, é preciso ir à igreja, é preciso dizimar, é preciso adorar ao Senhor, é preciso tudo isso, é preciso confiar em Deus, mas nada disso exclui o meu esforço. Eu não preciso de esforço para salvação. A salvação, ela é inteiramente pela graça. Mas aqui nas coisas do dia a dia, amados, é preciso esforço. Quem se esforça mais, vence mais. Por isso que às vezes a gente também fala assim, puxa, mas o cara aí passou no concurso, eu não passei. Se esforçou mais, amado. É uma questão de esforço. Deus não é injusto. Deus não colocaria você porque você é crente e deixaria de uma pessoa que se esforçou a beça, não vai passar porque ela não é crente. Aqui é proporcional ao esforço. E aí, se a sétima dica, se o sétimo tópico da gente é a necessidade de esforço, no oito, na oitava, é a questão do bom ânimo. Já disse na revista Corrigida, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Porque é preciso esforço, mas com bom ânimo. Bom ânimo, aqui tem a ver com alegria, tem a ver com fazer isso com boa vontade. Não é aquela coisa, né, que você faz, mas faz com uma má vontade danada. Né? É esforço com boa vontade. Trabalhe, querido, no seu trabalho secular. Esforço com boa vontade. No ministério, esforço com boa vontade. Essa junção de esforço com boa vontade, e eu vou falar de três tópicos aqui, amados, conquanto sejam nove, né? Deus está comigo. Se eu tiver esforço e boa vontade, ninguém me segura. E aí é o nono tópico. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. No versículo 3, olha o que Deus diz para Moisés, para Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, qual seria a dimensão da conquista? Qual seria o tamanho da conquista? O que, que Deus está dizendo para Josué? Até onde você pode chegar? Depende do seu esforço, amado. Até onde cada um de nós podemos chegar, depende do nosso esforço. A gente confunde essa questão, amados. Porque Deus está conosco, eu estou repetindo isso aqui porque eu preciso ser enfático nessa questão. Porque Deus está conosco, porque Deus nos prometeu, porque é a promessa de Deus, então a gente meio que ignora que há a questão da dedicação, há a questão do empenho, há a questão do esforço. E aí, repetindo algumas coisas que já lhe falei e quero de novo dizendo, para ser enfático, para que isso fique no seu coração, essa junção da presença de Deus conosco, a certeza que Deus não nos deixará, não nos desamparará, se eu associar isso a esforço com bom ânimo, a esforço com boa vontade, aí ninguém me segura. Aonde nós vamos chegar não tem limite. O nono tópico é exatamente isso aqui. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Vou ler de novo, amado. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Agora, esse nível de conquista, a largura da conquista, o comprimento da conquista, a dimensão da conquista, agora vai depender da dedicação de Josué, do quanto ele está disposto a lutar, do quanto ele está disposto a enfrentar. Aquela terra era uma terra de muitos desafios, de muitos gigantes. Então, meu amado, minha querida, vou resumir esses nove tópicos em três. Falei aqui, vamos lembrar um pouquinho, de forma bem objetiva, falei sobre disponibilidade, sobre serviço, sobre promessa, sobre não ficar espantado, sobre coragem para permanecer fiel na palavra, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, sobre a promessa de Deus que, como ele foi com Moisés, seria com Josué, não deixaria, não desampararia, que Deus está conosco. Falei, sobretudo, sobre a questão do esforço, do bom ânimo, e agora, do nível da conquista. Qual a dimensão da conquista? Esforço, bom ânimo, esforço, boa vontade, associados à presença de Deus e à promessa do Senhor nas nossas vidas, ninguém nos segura. Os três tópicos agora, portanto, finais são: O nível da conquista depende agora do meu esforço e do meu bom ânimo. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus está com você. Deus te deu um 2019 cheio de graça, mas você vai precisar de muito esforço e boa vontade, porque Deus está com você. Venha o que vier, não fique espantado. Deus está com você. Deus está ao seu lado, lhe guardando, lhe protegendo. Por isso, esforça-te e tem bom ânimo, força e coragem. Deus te abençoe sobremaneira.